Bom dia a todos. É, aliás, um dia muito bonito, com um sol maravilhoso, já final de ano. Eu confesso aos senhores que eu estou doido para chegar o dia 19, para dar uma parada, porque esse ano não foi brincadeira não, viu? Então, bom dia a todos. Pauta de reunião ordinária do Colégio de Procuradores, 10 horas da manhã, abertura, conferência do coro, instalação de reunião, nós temos coro já estabelecido para abertura. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária, dia 26, submeto a apreciação, aprovada por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral, eu queria só apenas dar uma explicação rápida aqui, eu tive na segunda-feira, quinta, eu tive na segunda-feira com o governador, né? E levei aquele ofício, aquele expediente, já tinha encaminhado sobre os aposentados. Ele ficou muito sensível à questão, porque eu demonstrei para ele que a lei orgânica federal e estadual era autorizável o pagamento dos aposentados na mesma data. Então a gente não podia fazer diferente, disse a ele que a gente estava implementando as medidas que fossem necessárias, mas que estava trabalhando a nível administrativo junto a ele para que fosse resolvido. Ele olhou, leu inclusive os nomes todos conhecidos deles, né? Além de a lei proteger todos, saiu fazendo referência elogiosa a cada membro aposentado, e eu disse a ele que era o que mais precisava nesse momento, né? De ter seu salário pago no dia pelas necessidades da idade e tudo mais. Ele falou com a equipe econômica dele, o secretário de Fazenda, de Gestão, foi ontem, né, Dona Denise? Na terça-feira eu voltei lá para o evento lá de combate à dengue por conta do problema da microcefalia e novamente falei com ele. Inclusive já tinha gravado a quantidade de membros, são 38. Eu fiz ver a ele que tinha mais 42 de judiciário na mesma situação e que no caso a nossa lei aplicava o judiciário também por causa da simetria, agora inversa, que a gente sempre invocava a simetria para o judiciário, estava invocando a mesma. Então eu estou aguardando uma resposta dele, né? Mas se mostrou sensível à questão. O presidente do IFES me ligou ontem dizendo que ainda não tinha dinheiro em caixa para fazer o pagamento dos aposentados, né? Só tinha 10% do valor correspondente e mais uma vez para justificar, e eu mais uma vez disse ao presidente do IFES que nesse caso específico dessas pessoas que têm proteção legal por conta da vitaliciedade, das garantias, como membro, ainda que aposentado, teria que haver uma resolução do problema. Então estou aguardando uma posição do Estado oficialmente. Eles já estão estudando essa matéria e analisando, principalmente a questão do aspecto legal, esquecendo qualquer outra coisa, que a lei protege, tem que cumprir a lei. Essa foi a discussão. Já, da parte nossa aqui, está tudo assegurado já, já tem previsão, inclusive, sabe, me disse hoje, me parece que dia 10 também, mas eu confirmo com vocês. Mas não tem, não, até agora os aposentados é o IFES quem cuida, dessa parte não foi discutido ainda não, estou falando internamente daqui da casa. Do aposentado a gente está cuidando agora, o principal combate nosso é para pagar o salário mensal, né? E a partir daí eles inclusive responderam. A gente já mandou a previsão de pagamento nossa, já mandamos um ofício para o IPS, dizendo que a previsão dos aposentados é a mesma nossa. Repetimos, reiteramos de novo. Né? E eu tive com o governador e foi uma conversa longa lá sobre tudo, lá no Palácio, e também na terça-feira, de novo, reiterando o expediente, explicando a ele. E ele na verdade, se mostrou convencido que tem um aspecto legal. Argumentou a questão do dinheiro, do numerário, mas que estão procurando uma solução para a gente resolver. E eu estou aguardando uma resposta oficial. Então os secretários estão todos a par e eu estou acompanhando de perto, ligando e a gente vendo o que é que pode ser feito ainda a nível administrativo. Queria dar essa explicação para os senhores aqui para dizer que a gente não está parado não. Né?
Posso até ter parecido conveniente na reunião que o Gustavo fez a explanação, mas eu me preocupo e volto a reiterar a situação dos servidores. Eu sei que nós temos, é uma questão de classe, né? Nós temos um foco direcionado que seria para o Ministério Público, Magistratura e Tribunal de Contas, mas nós temos que, a meu ver, nem que seja para repensar a questão das pensionistas. Porque eu até conversando com o Celso, não é Celso? Conversando com outras pessoas a questão dessa pensão de 100%. A gente pode até repensar nisso, né? Mas teria que concomitante, ao tratar desse nosso interesse, a meu ver, tratar do interesse dessas pensionistas e dos servidores também.
Mas só para dizer para a senhora, aquilo ali que foi, a senhora tocou no ponto, a associação classista dos membros é dos membros. Não, a do magistrado, sim, mas eu quero dizer que a administração, como os aposentados são da casa e os pensionistas também, a nossa briga toda, inclusive os primeiros expedientes, são para tratar dos servidores todos, das pensionistas e dos membros. Agora, a base legal do outro expediente para sustentar foi dos membros, porque eu não tinha como argumentar, utilizar o mesmo argumento para as pensionistas e para os servidores, por conta da nossa lei orgânica. Agora, que a luta é para que seja todos. A gente torce que o Estado volte a ter o orçamento equilibrado e que pague todo mundo como era de antigamente.
Porque, na verdade, é muito claro isso, e é por isso que eu gosto de registrar, uma luta enfrentada por nós, numa classe, né? Enfrentada, digamos, no sentido de deflagrada, né? Por membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, membros do Tribunal de Contas, ela tem um grau, né, de intensidade.
De força maior.
De força maior.
Verdade.
Que é de servidores.
Perfeito.
Né? Eu não tenho dúvida disso. Né? Então, por isso que eu acho que é interessante. Eu estive também no tribunal, num outro trato, não é, nessa questão da coordenadoria da infância, é um assunto com Carlos Augusto e Miriam Tereza, mas também tive com outras pessoas. Então, há uma discussão, inclusive, se nós somos avitários, se somos, se não somos. E não há, digamos assim, pelo que eu senti, eu não me aprofundo, mas não há, digamos, um endossamento integral do posicionamento do Gustavo Prestes no próprio tribunal. Isso ele disse aqui, né? Há um certo dissenso.
A divergência é assim, avitário, se você colocar só os membros. Por exemplo, a proporção hoje nossa é de 4-1 membros. Na hora que você inclui os servidores, o Estado também tem que aportar, nos dois casos. É simples assim. Por isso que quando o Gustavo se referiu, ele estava falando por membros. Ele só pode falar pelos membros associados. E aí o Estado fez aquela nota imensa, porque ele se reportava também aos servidores. E aí quando entram os servidores na conta, o Estado tem que complementar a previdência de todo mundo, com o aporte de dinheiro do Estado. Então seria mais ou menos assim.
Eu só queria assim, se a gente for realmente fazer isso e teria que fazer uma modificação, não sei, uma resolução, que a gente possa fazer também concomitante, eu acho que não pode ser feito para após, concomitante em relação aos pensionistas, nem que seja pensada a modificação do valor integral que se recebe. Não sei se é possível.
Mas essa modificação de valor é complicada.
Mas quando?
Eu não tenho nem.
Eu sei que houve uma mudança, que a Dilma fez recentemente uma mudança, né, em relação, mas isso é. Isso
é 70%, 70%.
Mas isso é uma coisa para doravante, não seria com condição de retroceder. A gente poderia pensar, certo? Não sei, de propor alguma coisa doravante.
Mas a gente vai fazer igual aquela. Vamos fazer por parte, né? Começar o que está mais ao alcance, mais próximo e avançar.
Mas perde força, Rony, para os servidores.
Doutora, mas só tem que compreender, aqui repito mais uma vez, que a administração está fazendo força para todos. E a associação de classe e a proteção legal é só para quem está vivo e na ativa. A lei nossa só garante a paridade de pagamento para quem é aposentado. Não garante nem para pensionista e nem para o servidor. Essa é a grande questão. Se a gente for mexer depois na proposta que o doutor Gustavo apresentou aqui de fazer o pagamento, a gente pode repetir um projeto de lei para todos. É uma discussão que pode se abrir a nível estadual, né? Reforçando o argumento legal. Aí tem que ser discutido. Por não, doutor?
Desde a época em que eu fui procurador-geral, que se discute muito essa parte da previdência social. E desde aquela época, nas reuniões que nós participávamos, a nível nacional, se discutia que chegaria um ponto que haveria o colapso, não tem a menor dúvida, na área da previdenciária, porque estava ficando uma proporção praticamente de ia chegar ao ponto de 1-1. E dentro do Ministério Público nós colocamos isso aqui naquela época. Vamos chegar a um ponto de aqui a gente vai ter um ativo para um inativo, um ou dois. E aí não há quem consiga sustentar. A população está envelhecendo, vale para a Previdência como um problema geral. A população está envelhecendo, está se aposentando mais cedo, né? Porque o tempo de vida está maior. Então, cada dia que se passa, nós vamos ter um número de ativos menor e um número de inativos maior, subindo. Então, há um descompasso nisso tudo aí. Tudo bem, isso é um aspecto. Agora, essa questão, eu acho que a questão de exigir do executivo o pagamento dentro do prazo, dentro do dia... Eu me pergunto o seguinte, por que é que não se paga? Será porque não tem condições ou porque é maldade? Eu acredito que seja porque não tem condições, não tenho a menor dúvida. Porque, desde quando eu me entendo, me lembro, que os pagamentos do Estado não atrasavam. Tinha um calendário que era, inclusive, anunciado no início do ano.
E cumprido, né?
E cumprido rigorosamente, não tinha problema nenhum. É, o pagamento do dia 20 para a magistratura, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, esse daí era sagrado também. Nunca houve absolutamente nenhum atraso. Tanto assim que as nossas contas, pelo menos as minhas, a gente sempre colocava com 2 dias depois para uma questão de segurança apenas de né, para não haver. Então agora não tem. Então veja só, se exigir que o Estado pague quando é um ato político, eu acho que nenhum governante iria querer atrasar uma folha de pagamento do Estado, principalmente de um Estado como esse, que vive, quase toda a população vive sustentada pelo poder público, né? É, como dizia o doutor Pascoal, é um Estado de funcionários públicos. Então eu acho que talvez o problema não seja esse, talvez o problema seja repensar, digamos, no caso aqui, inclusive, do Ministério Público, esse modelo que nós temos, que começou a ser repensado e que depois parou. Então talvez, não sei, um promotor para cada juiz, um juiz para um promotor, entendeu? Essa paridade, eu acho que isso já está ultrapassado. Eu acho que isso a gente devia ter uma discussão muito maior sobre tudo isso e uma verificação maior, que nós estamos fazendo, quanto aos órgãos de previdência, os recursos da Previdência. Agora mesmo eu recebi por uma rede social aí, que depois desapareceu, tentei procurar, uma denúncia sobre o do IPES, com pagamentos retroativos, que não sei o quê, de alguns funcionários, se dizendo que eram alguns funcionários. E depois se retirou. Saiu da rede, eu procurei, não encontrei mais. Que roubos muito grandes da antiga administração do IPES, não sei se é verdade, né, que eu ouvi falar. Eu acho que tudo isso levou a essa situação muito difícil da população, porque uma massa de trabalhadores do Estado que ganha R$ 1.200, R$ 1.300, ainda mais ser R$ 2.000 e ser parcelado esse salário, no final do mês receber só R$ 1.000, isso não acontece. E se fosse, se isso estivesse ocorrendo em uma empresa privada, já tinha havido invasões, uma série de coisas, porque o quebra-quebra, uma série de coisas. A polícia batendo para tirar, e lá vai, né? Então, eu acho que o problema é muito maior, claro, atinge a gente, mas nós somos, dentro de uma categoria dessa, de certa forma, privilegiados, né? Estamos numa situação ainda confortável. Não é? Diante de um quadro desse, não tem a menor dúvida. Não é? Muito confortável.
Dependência orçamentária, né?
Exatamente. Então, são coisas absurdas que acontecem, desperdícios absurdos. Os senhores deputados, agora, pelo que eu estou sabendo, pelas notícias de jornal, não sei se é verdade, estão instituindo uma verba.
Ou de R$ 40 mil mensais num momento como esse.
Uma verba, exatamente, mas não é essa verba ainda. É uma outra para substituir as subvenções.
Na verdade, eles instituíram essa indenização, regulamentando, segundo vi também, e que alcança quase o mesmo valor.
Não é, mas tem
fora o salário para aluguel, advogado, carro. No momento desse, doutor, a questão é o seguinte: se o país fosse milionário e o Estado não estivesse nessa situação de penúria, você podia até instituir alguma coisa do tipo, dizendo assim: olha, é para complementar, nós estamos tratando com isonomia a situação de Brasília, mas não, é uma coisa à parte no momento desse. O senhor tem razão quando o senhor pontua isso aí.
Então, veja só. Mas não é essa a verba.
É outra que eu desconheço, eu não pego isso mesmo.
Não é essa a verba. É a outra que está se falando já. Já saiu nos jornais. Entendeu?
Aliada isso tudo. Saiu também no portal da Transparência a relação das 100 empresas de Sergipe, maiores devedores do ICMS. É uma renda fabulosíssima. 100 empresas. Está entendendo?
Entendeu? Então, veja só, que é para substituir as verbas de subvenção, determinando que as indicações dos deputados deverá ser obrigatoriamente de 20% ou 30% para a área da saúde. Mas isso é uma falácia. Isso é uma falácia, né? Porque você vai encontrar, vai começar a proliferar aí algumas associações que prestam, tem um postinho médico de junto, né? Para dizer, para receber as subvenções que vai distorcer. E outra coisa, deputado é para fazer filantropia. Não é para deputar.
E foi o objeto
não
da ADIN,
é né? Para disputar.
E a ADIN já liquidou com as subvenções, é? Já deixou claro.
Outra coisa, está se pensando também no auxílio moradia para eles, né? Auxílio moradia que está sendo colocado, né? É porque já tem estados que já recebe o auxílio moradia dos deputados. Pode até ser necessário, um Mato Grosso, que não sei de onde, não sei de onde. Mas um estado como Sergipe, que em 2 horas você atravessa Aracaju, Canindé, que é a parte mais distante que tem, né? Não é possível, né, uma coisa dessa. Então são esses fatos todos que levam a esse descontrole e que se precisa tomar uma providência. Então é muito mais de causa do que ficar exigindo de tirar de onde não tem, porque há uma distorção na distribuição da renda. Uma distorção na distribuição da renda. Você pega a Assembleia Legislativa, tem 24 deputados, vamos ver quanto ele tem de participação na lei de responsabilidade fiscal, né? Quanto tem o nosso Tribunal de Contas?
Quer fazer o custeio. 70 mil reais no ano passado, o nosso imposto de custeio.
24 deputados que recebem, aí se somar com subsídios mais as verbas de indenizatória, dá 90 mil reais mensal, num estado como Sergipe. Né? E a população ganhando 1.500, 2.000, salário mínimo de 800 reais. Então, é toda uma distorção que tem que existir. Então, eu acho que não acredito que se é obrigando a fazer, a pagar ou ameaçando com fatos, com medidas mais drásticas, irá resolver, porque se não tiver o dinheiro.
Não adianta a ordem.
Na verdade, professor, a gente está.
Tem que ser uma pensão de alimentos.
A gente está acordando.
O cidadão não pode pagar.
Com certeza.
Não adianta.
Como o senhor disse,
a
condição é o dinheiro. Primeiro tem que ter. E a boa vontade. E eu senti a sensibilidade grande do governador e a boa vontade dele. Então, estou aguardando o posicionamento final.
Ele tem que ter toda a sensibilidade. Ele já devia ter tido toda a sensibilidade, ter tido a responsabilidade de tomar uma providência muito maior. Porque ele é político, sempre foi político, sempre se elegeu, entendeu? E a última coisa que ele gostaria de ter é acontecer isso. Porque isso é que tira a volta. Isso é a morte. Isso é perder a eleição e tudo mais. Nenhum deles que vai querer. Todos eles serão super sensibilizados. Agora é preciso ter coragem para tomar providência, né?
Passa a palavra agora ao nosso corregedor.
Bom dia a todos. Momentaneamente, até amanhã, substituindo o corregedor. E pelo que estou informado, tudo transcorre normalmente lá.
Saúde ao doutor Augusto César aqui, assessor da corregedoria. Bem-vindo, Augusto. Doutora coordenadora, com a palavra.
Bom dia a todos. A coordenadoria está tudo bem. Já estamos encerrando para depois fazer os ofícios, né, o relatório, e mandar para cada procurador e o procurador-geral.
Muito obrigado, doutora. Doutora Ernesto, está substituindo a ouvidora, não, né? Então, passamos essa palavra. Temos o que ocorrer agora, se alguém quiser se manifestar.
Gostaria,
mais.
Gostaria, doutor Rony, pois não. Me permita. Bom, eu primeiro,
depois, doutor Carlos,
queria fazer uma saudação especial, doutor Moacir. Eu sou vice-decano, né? E sei como é difícil substituir Vossa Excelência, que é o decano, nas suas momentâneas ausências. É uma responsabilidade enorme. Cheguei a passar 2 noites sem dormir, preocupado com o que ia fazer, o que ia dizer. Para substituir é difícil, muito difícil. Seja bem-vindo. É uma alegria para todos nós. Vossa Excelência está precisando de um médico. Bom, eu escutei atentamente o que disse o doutor Moacir. Realmente é um fato. E eu sinto essa pressão na minha própria casa, que minha mulher é aposentada e me reclama. Você já recebeu, ainda vou receber no dia tal. É um fato. Já houve mudança de pagamento de nós próprios. Né? Nós tínhamos um calendário que recebíamos muito antes. Depois a data foi sendo mudada em função disso, disso, daquilo, daquilo. E finalmente paramos no dia 20. Tudo bem. Eu sei, concordo com a doutora Conceição. Nós não devemos nos preocupar só com que nós temos uma data certa, com valores que têm sido pagos. É uma tradição de muitos e muitos e muitos anos, mas eu não sei como, doutor Rony. Agora, é preciso se insistir com o governador no sentido de que a legislação protege os membros e não podem deixar, certo? Não tenho nenhuma dúvida que a medida deve ser extensiva a todos. Mas eu também defendo a tese que, se nós não conseguirmos resolver o problema dos membros que estão amparados pela lei para receber na mesma data que a gente não vai poder resolver o dos outros. Temos que resolver ao mesmo tempo, se possível, concomitantemente. Concordo sem nenhuma dúvida. E meu apoio é integral nesse sentido. Um outro assunto que eu queria trazer. Eu escuto muito rádio, gosto muito de ouvir a mídia. E outro dia a pessoa levantou um fato que eu pensei que tivesse sido resolvido e não foi. E é possível que a gente vá retardando as coisas, né? Eu queria lembrar a todos, eu sei porque aconteceu na minha época também, sobre o Hotel Palace. O Hotel Palace pode cair e nós vamos ter uma tragédia enorme no centro da cidade. As medidas todas foram tomadas pelo Ministério Público, com as ações que estão paralisadas há mais de 20 anos e o prédio está caindo aos poucos. Já caiu a marquise, ali funcionam lojas e tudo mais. Muita gente que transita por ali. Eu não sei, doutor Rony, o que fazer. Mas é preciso fazer alguma coisa. E se o prédio desabar? Nós vamos ser notícia nacional, o desabamento, uma tragédia. Tomamos as medidas judiciais aos recursos, né, na tramitação das coisas e parou. E se, ao pouquinho, já que não se fez nenhuma obra de recuperação nesses mais de 20 anos de uma ação em tramitação, as marquises ali, já começaram a cair. Ali transita a gente todo tempo, todo instante. E se O Hotel Palace, a última informação de muitos anos atrás é que os elevadores todos vão despencar, todos, já estão todos soltos, vão despencar. E se houver um incêndio? Porque ali tem muitas lojas e muitas pessoas trabalham naquele local. Eu queria lembrar, Vossa Excelência, só para ver com qual a coordenadoria ou com a promotoria especializada, para se informar, para atualizar as informações em relação. Qual foi a última medida adotada? Qual foi o último recurso? Como é que está esse recurso em relação ao Hotel Palace de Aracaju? Esse pleito que eu queria também registrar.
Senhor presidente, senhoras e senhores procuradores, é só para fazer uma prestação de contas da última atividade desenvolvida pelas procuradorias criminais que na semana anterior passada, nós nos reunimos para mais uma rodada de entendimentos pertinentes à eventual lavratura de assentos de uniformização de compreensão para que as procuradorias de justiça criminais possam agir em sintonia, preservando evidentemente a independência funcional de cada um dos membros. E nesta última reunião, que foi muito produtiva, nós obtivemos consenso em 3 matérias e os procuradores presentes, doutora Conceição, doutor Celso, doutor Rodomarques e eu, a doutora Cristina não pôde estar presente, justificadamente, e nós editamos 3 súmulas de entendimento que estão sendo confeccionadas por mim, pela doutora Conceição e por doutor Celso, que ficamos como os relatores, e oportunamente serão divulgados. Eu registro esse fato com contentamento, em nome dos procuradores de justiça com atuação na área criminal, porque e concito, não é, também a área civil que proceda da mesma forma, porque creio que o Ministério Público se fortalece quando as suas teses são apresentadas com relativa uniformidade, levando a Câmara Criminal, no caso específico nosso, um extrato do nosso entendimento. E para nossa alegria, uma, claro que efetivamente não temos a pretensão disso, mas para dizer que estamos em sintonia com a compreensão criminal nacional, que uma das nossas súmulas de entendimento hoje já é súmula do STJ. Na verdade, não estou me referindo que nós é que influenciamos o STJ, mas para dizer que nós fomos, andamos na frente do STJ, né? Aquilo que nós tínhamos sumulado, o STJ há pouco editou uma súmula da compreensão jurisprudencial, para dizer que nós estamos caminhando nessa linha, né? E isso me parece que é muito interessante para o fortalecimento não só do Ministério Público, mas particularmente da segunda instância do Ministério Público.
Doutora Conceição, quer se manifestar também?
Nada a crescer, as colocações muito bem feitas pelo nosso presidente da Câmara dos Procuradores Criminais Reunidos, né, que foi uma reunião muito proveitosa, né, Carlos Augusto, muito rica, muito discutida. Eu apenas gostaria de acrescer no seguinte: o doutor Josenias, ao final, esteve presente e nós fizemos um pleito, né, que eu faço agora ao seu substituto, o assessor também está ali presente, do encaminhamento dessas súmulas, desses assentos nossos, né, para o conhecimento dos promotores, dos promotores não só criminais, do Ministério Público, até porque isso pode vir numa linha de sedimentação e de um reforço maior. Inclusive, a questão que a gente discutiu, sem ainda um consenso, da postulação do Ministério Público quando dá o ferro da denúncia para a reparação de danos, né, à vítima, à família, ou aos familiares da vítima. Que isso, nós estamos caminhando ainda para o entendimento, mas o tribunal se divide, né, a Câmara Criminal, ora achando que é decorrente já dos efeitos da sentença, ora exigindo, como os tribunais superiores, que haja uma postulação do Ministério Público ou do órgão que acione. Né? Porque eu vi essa semana, e por que eu estou falando isso? Essa semana alguma coisa da Defensoria Pública de algum estado, de um crime que teve repercussão, entrando com ação de reparação de danos, né? Quando, na verdade, nós poderíamos cumular, e isso acho que também é o papel do Ministério Público, não é briga institucional de poder de defensoria do Ministério Público, mas nós poderíamos, né, conjuntamente propor ação e já concomitante a reparação de dano.
E facilitaria sobremaneira a reparação da vítima, né?
A reparação da vítima e o processo, de uma forma geral, diminuiria o número de processos.
Uma providência mínima.
Uma providência mínima.
Então, em que pese nós temos ainda não temos uma compreensão uniformizada se é consequência automática da condenação ou não, mas essa recomendação ou...
Eu acho que poderia,
enfim,
a corregedoria, sabe, fazê-lo no sentido não de vincular, não de obrigar, mas de mostrar como ela ela é benéfica, né, dentro de um processo extremamente desgastante, que é o processo criminal, principalmente para as vítimas.
Senhor Procurador-Geral, colegas procuradores, promotores, na sessão passada eu ia fazer 13 exícios, mas em função da pauta ser deveras louvável em prol dos aposentados, a palestra do magistrado Dr. Plécio presente, então eu retirei, que eu não fiz. Eu quero fazer nesse momento. A homenagem que eu faço engrandece não só a vida profissional dos próprios integrantes do Ministério Público, mas principalmente do próprio parquê sergipano, como dizia o Dr. Hirohito Leão, do parquê. O primeiro registro que eu faço é a respeito da participação do colega procurador de justiça Carlos Augusto Machado, que, alçando o seu voo jurídico intercontinental, atingiu o plano internacional, veja bem, e como palestrante, proferiu palestra na Itália. O segundo registro que eu faço foi a homenagem prestada à doutora Berenice Mello, através do prêmio CETRANSP Jornalismo, em função do trabalho desenvolvido por ela no CAOP dos idosos e dos necessitados especiais. E o registro também que eu faço, de igual modo, à colega promotora Ana Paula Machado, que também pelo seu valoroso trabalho foi agraciada com homenagem através do SEBRAE na mesma noite. Então eu faço esse registro para que fique marcado nos anais do Ministério Público, está dando essa homenagem. Obrigado.
Eu soube, até parabenizei a Ana Paula e ainda não parabenizei a Berenice. Eu gostaria apenas, eu não sei se sou eu que não estou acompanhando o site do Ministério Público, porque eu abro, agora mesmo eu chamei a informática, porque no celular está tendo problema da abertura. Não, mas sabe o que, é que eu gostaria, Carlos Augusto? Que isso fosse comunicado ao colégio antes do ocorrido, para que a gente possa participar.
Mas quem tem que fazer, doutor, é o homenageado, a gente não, cada um tem que... Porque às vezes as matérias só são feitas quando alguém pede para fazer.
Não.
É só para colocar isso aí, porque é muito individual.
Não é do site que eu
faço. Ah, sim.
É de ser comunicado aqui no colegiado. Então, por exemplo, claro, vai depender do homenageado comunicar. Pode comunicar a coordenadoria, pode comunicar a corregedoria. Não, assim, de divulgar aqui no colégio para que a gente se sinta convidado a participar.
Não, não há problema não, desde que seja um comunicado prévio. Porque na maioria das vezes só chega um convite... No dia da véspera, no dia anterior, para o procurador-geral comparecer.
Isso, aí fica muito, e aí a gente não tem condições nem de participar, né? Porque são pessoas com trabalhos valorosos, né?
Que a gente... E acho que todo mundo aqui se soma essas homenagens, realmente. E alguém, especificamente da doutora Berenice, quem assistiu disse que foi a coisa mais linda do mundo. Foi uma homenagem belíssima. É, mas eu, alguns colegas chegaram aí, e também a matéria na televisão. Diz que foi uma homenagem muito justa, muito bela e merecida, merecida. E doutora Ana Paula, pelo trabalho também no terceiro setor. E trabalha muito articulado com o SEBRAE, Conselho de Contabilidade, então um trabalho também bacana. E aí estão reconhecendo, na verdade, o Ministério Público. É uma grande homenagem à instituição. Então merece todos os aplausos mesmo. Mais alguma consideração? Agradecer a presença de todos, a Clara Serrano.